Bom, paz do Senhor a todos. Nós vamos, a aula de hoje, vamos falar sobre o hábito da leitura, né? Eu vou focar na leitura da palavra de Deus ou nos livros cristãos, que seja, literatura cristã. Mas isso pode ser aplicado a qualquer tipo de leitura, né? Eu queria começar com a leitura base, em 1 Timóteo 4,13. Vamos abrir aí no livro de Timóteo, conselho de Paulo a Timóteo, um conselho meu também aos meus irmãos, continua sendo válido até hoje, né? 1 Timóteo 4,13, o apóstolo Paulo disse para Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, Timóteo, você quer ensinar a igreja, você quer exortar a igreja, você quer que a sua vida cristã cresça e seja uma bênção para aqueles que te cercam. Continua lendo, continua persistindo no hábito da leitura, porque ninguém pode ensinar nada se não aprendeu. Então, eu vejo muita gente querendo ensinar, mas não tem paciência para aprender. Ele não tem paciência para ficar sentado para ouvir. Uma vez eu tava sem dar aula, mas ouvindo a parte de saber, sentei ali no fundo, era outro professor que estava dando a aula. Aí um rapaz me perguntou, um irmão da igreja me perguntou: o que você veio fazer aqui? Hoje você não vai dar aula, você não precisa vir. Eu falei: não, eu também preciso aprender. A gente sempre aprende. Todo tempo, com todo mundo, a gente está aprendendo. O dia que um professor, um mestre, disser: eu já sei tudo, eu não preciso, ele mesmo já vaticinou o fim dele, porque ele parou no tempo, vai parar no tempo, vai ficar desatualizado e não tem nada mais para ensinar para ninguém. Então, se eu quero ensinar, eu tenho que ter um coração ensinável, eu tenho que aprender com todo mundo, em todo tempo. De todas, até quando você aprende. Uma vez o pastor Mauro falou uma coisa que eu guardei para sempre. Ele dando aula no CETEPAV, ele falou assim: olha, até com o professor ruim você aprende. Porque ele disse que ele tinha um professor ruim na faculdade teológica que ele estudava, que ele se formou, e aí os alunos de raiva começaram, porque ele ensinava um monte de heresia. Aí os alunos iam pesquisar na Bíblia para debater com ele na aula e contra ele. E nisso eles aprenderam, porque eles foram pesquisar para ir contra os ensinamentos errados do pastor. Aí eu falei para o Mauro: provavelmente esse professor estava fazendo de propósito. Ele estava incitando vocês a correr atrás do prejuízo. Então ele vinha com a informação errada, vocês ficaram com raiva, aí vocês iam com raiva procurar na Bíblia e queriam debater, e nesse afã que ele provocava em vocês, ele estava ensinando sem vocês perceberem. Ele não era um professor herético, ele era um professor desperto. Só isso. Então a gente tem que estar lendo o tempo todo, né? Tem que ter esse hábito da leitura, porque é a leitura que vai nos dar a instrução. Como é que você vai se instruir se você não gosta de ler, né? Para quem tem esse hábito de leitura, está no mínimo 30, 40 anos atrasado no tempo. Porque a gente começa a exercitar esse hábito antes de você até aprender a ler. Quando você começa a ouvir as histórias que você. Quando você é criança, e você começa a ouvir as histórias, você já está sendo educado para a leitura. Sem perceber, você está prestando atenção naquelas histórias, né? Se você vê antes da escrita, havia o quê? Tradição oral. Então, se passava o conhecimento de geração em geração de uma forma contada. Então, os pais contavam para os filhos como é que era a geração passada. Então, toda a Bíblia do Velho Testamento, ali o comecinho, antes de Moisés, era tudo passado por tradição oral. Então eles guardavam na cabeça aquilo e contavam para os outros. Quando Moisés aprendeu a arte de está escrita no Egito, ele passou lá para o papel, o papiro, né? Certo? Ele começou a escrever. Então, antigamente não se tinha, como nós temos hoje, uma escola formal, que todo mundo aprende a ler e escrever e tal. Então, mas o ser humano sempre teve esse desejo de contar histórias, de escrever em algum lugar. Então, eles tinham, a gente vê aquelas pinturas rupestres nas cavernas, que contam as caçadas. Ali é uma escrita, é uma forma de escrita. Está contando uma história, só que com imagens. Então, escultura, as esculturas também contam histórias. Os vitrais das igrejas, né, católicas, que tinham a história do Gênesis, da criação. E para aquele povo que era inculto, que não sabia ler, ele vendo aquelas imagens, ele gravava a história que era contada ali, né? Então, isso no início foi feito dessa maneira na Igreja Católica, tinha essa função. Não era adoração às imagens, não era adoração aos símbolos que eles consideravam sagrados. Eram para, de uma forma didática, era um didatismo. Eles queriam que as pessoas que entravam na igreja, porque a gente tem que pensar com a cabeça daquele tempo. Lá naquela época, ninguém sabia ler e escrever, só a nata da sociedade. Então, o povo era inculto. Ele ia para a igreja para escutar a pregação lá na missa, a homilia, né? Então, como eles não tinham acesso às escrituras para ler, então eles precisavam ser instruídos pelos símbolos santos, pelas pinturas, pelas gravuras, pelas imagens e tal. Era mais para isso. Depois houve uma distorção e que se passou a adorar essas imagens, né? Mas no início era para contar uma história, para que as pessoas lessem através da figura, né? E eu até arrisco a dizer que causou a falência do nosso grupo de leitura foi isso, né? Foi a distância que tinha entre as pessoas do grupo. Umas tinham mais facilidade na leitura, outras estavam muito para trás, outras estavam no meio. Então havia uma disparidade de prática. Então, quando você pega um livro fácil, aí todo mundo acompanhou. Aí depois quando teve um livro muito radical, aí teve o Evangelho Puro e Simples, que não é puro e simples, naquela, o livro não é puro e simples, o Evangelho é, mas o livro não é. Porque ele exige de quem lê um primeiro conhecimento das Escrituras incrível, porque ele vai, ali é um compilado de ensinamento no rádio que ele fez, então foi compilado por livro e eles fizeram. Então o programa de rádio durou mais de um ano e ele pegou o Evangelho do início ao fim. Ele foi falando, como se estivesse falando por pessoas que não conheciam o Evangelho, e ele não usou as Escrituras, ele citava as coisas que tinha ao redor da sociedade. Aí aconteceu, você tem que manter o fio da meada do começo ao fim, você tem que ter uma cabeça que se concentra muito. Ali, aquele livro é para a gente que tem concentração absoluta. E os temas são maravilhosos, mas vai se intrincando e ficando complexo. E, enfim, derrubou muita gente. Porque, por causa justamente desse hábito da leitura, porque você tem que partir do mais simples para o mais, né, difícil. Esse é o que a gente tem que fazer. É o que se faz com as crianças, né? Então, o que é hábito? Então, o hábito é uma rotina de comportamento. Ninguém tem um hábito se você não faz isso todos os dias, por um determinado tempo, até que aquilo se enraize na sua vida e você continua fazendo sem perceber. Então, aquilo não é mais um peso, mas uma coisa natural. Então, você sempre escovou os dentes, escova os dentes e você se incomoda se você não escovar os dentes. O dia que você não escova os dentes, vai dormir, você levanta no meio da noite para escovar os dentes e você esqueceu de escovar. Porque é uma coisa que já ficou enraizada em você. É uma rotina. No começo, você pode achar chato, pode achar inconveniente, pode achar insuportável, Mas depois é uma coisa que vai se colocando na tua vida tão naturalmente que já não te pesa mais. O hábito é aquilo que você faz e não te pesa mais. Começa chato, né? Você faz forçado até que você se torna normal e seu subconsciente já gravou. Eu tenho que fazer aquilo. Não vou mais me perder. Então, o hábito é isso, né? E o Salmos 1:2, ele corrobora isso, né? Vamos dar uma olhadinha aí no Salmo 1:2. Conhecido esse Salmo também? Ele fala, antes tenho prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, ele está falando, olha, você vai se habituar a ler as Escrituras quando você começar a meditar nas Escrituras de dia e de noite. É uma coisa continuada. E aí aquilo vai te dar o quê? Prazer. Tem o seu prazer na lei do Senhor. Como é que ele tem o seu prazer na lei do Senhor? Como aquilo ficou uma coisa prazerosa? Porque ele aprendeu a fazer aquilo todo dia. Aquilo virou um hábito na vida dele. Então ele não dorme sem fazer, ele não acorda sem fazer aquilo. Porque ele acorda e já faz o devocional do dia. Ele vai, antes de dormir, ele já faz o devocional, porque já virou uma coisa natural. O devocional também é para isso, né? Você tem aqueles devocionais lindos, maravilhosos, que às vezes você compra e não faz e fica lá mofando. Mas ele é feito o quê? É diário, 365 dias tem lá um texto para você meditar e para depois você tornar aquilo na sua vida, tem que ser prático. Não adianta você falar, ah, eu já fiz, tá pago hoje, né? Que nem na academia, né? Tá pago. Não é assim. Aquilo você leu, meditou, entendeu aquilo, o Espírito Santo falou com você, você sai dali e você vai aplicar na sua vida. Se você não aplicar na sua vida, o devocional é vazio. Porque ele não torna efeito, ele vira religião, religioso. Eu faço um hábito religioso, porque eu faço todo dia, mas não sei o significado, não me muda nada, não faz nada, não tem efeito na minha vida, eu não me achego mais a Deus, eu não sou uma pessoa mais sensível, não me torna mais sensibilidade com Deus, meu coração não se quebra quando eu estou perto de Deus. Então, tem que acontecer alguma coisa. O devocional para você é aquele coração de Davi, quebrantado, que vai lá e fala, olha, eu reconheço o erro e está querendo sempre estar junto de Deus, tenho prazer de estar lá, não é uma coisa chata, cansativa, obrigatória, eu tenho que fazer. Aí assim não vai. As coisas de Deus não adianta ser, não são obrigatórias. E você não pode fazer com murmurando nem chateado, porque Deus não recebe. Porque quando o povo de Deus começou a fazer as festas no templo, os jejuns de sábado e tudo aquilo maquinalmente, ele falou, eu não suporto mais vocês. Eu não suporto o som do pé de vocês entrando no meu templo. Já dava tinim no ouvido de Deus, já falando, eu não suporto vocês aqui. Fazendo uma coisa maquinal, obrigados, e depois que sai do culto, mete o malho no sábado e falar que sábado insuportável, eu tinha tanta coisa para fazer, eu tenho que ficar aqui adorando a Deus, eu tenho que ir na igreja, eu podia estar fazendo outras coisas, adiantando o serviço, fazendo não sei o quê. E aí fica uma coisa chata. Então, a leitura não pode ser assim. A leitura não pode ser uma coisa forçada nem chata. Começa com um hábito e depois aquilo vai aumentando e você vai tendo prazer. Tem que ser prazeroso. Tem um psicólogo que ele fala que Maxwell Maltz, né? Ele fala que 21 dias, você precisa de 21 dias para adquirir o hábito de alguma coisa. Qualquer coisa que você queira fazer virar um hábito, você tem que fazer aquilo por 21 dias. Depois, aquilo se torna natural. Isso é uma média, né? Tem gente que é mais, tem gente que é menos, tem gente que é muito mais que isso, 3 vezes mais que isso. Precisa de mais tempo para que aquilo vire um hábito na vida da pessoa, né? Então, antes de você querer fazer o hábito da leitura, exige uma coisa chamada volição. Sabe o que é volição? É vontade. Outra palavra para vontade. O ser humano ele é diferente das outras criaturas porque ele tem volição, ele tem vontade. Nenhum animal chega e fala assim, aquela capivara não vai voltar na hora da capivara, eu vou usar a capivara. A capivara, a filó não vai chegar assim, ai, ah, eu tô com uma vontade de usar um sapato novo, um vestido novo. Não, é, não tem, o animal não tem essa vontade. A vontade só o ser humano tem. Então, se você não tiver vontade de fazer alguma coisa, nada de que você tente vai funcionar. Você primeiro tem que ter essa inclinação. Falar, não, eu quero. Ninguém faz nada sem, realiza nada sem vontade. Se você fala, não, eu quero começar a ter um hábito de leitura, eu vou começar a fazer, eu vou me planejar para fazer, porque eu quero, não porque o outro quer, não porque o outro mandou, porque acho bonito, outro, não, eu que quero. Então, se você passa pela tua vontade, primeira coisa, tá? Então, eu falava para meus alunos quando dava aula no estado, eu falava, não adianta eu ser um professor assim, excelente professor, melhor professor da escola. Se você não quiser aprender, eu não vou conseguir te ensinar. Porque você já fechou o teu coração, já não quer nada. Toda vez que você entra na minha aula, você já tem birra de mim, você não vai aprender nada comigo. Não adianta. Eu posso ser um melhor professor. Você precisa querer. Se você não quiser, ninguém ensina nada a quem não quer aprender. Se você não quiser aprender, você não vai aprender nunca de nada de ninguém. Pode ser um excelente professor. A culpa não é do professor. É você que não quer. Você já se predispôs a não gostar daquela matéria. Sem antes, nunca ouviu o professor, nunca ouviu a matéria, nunca teve aula, eu não fui na casa do professor. Então, sinto muito. Ou seja, você mesmo já fechou a porta e você não vai conseguir aprender. Então, vontade. Se não for por vontade, não adianta começar nada, né? Aí você pode dizer as desculpas, né? Eu não tenho tempo. Essa é uma das desculpas que as pessoas mais falam. Eu não leio porque eu não tenho tempo. Né? A gente sabe que é mentira. Porque a gente tem tempo para tudo. A gente consegue tempo para maratonar série, para ver filme de 2 horas, para tudo, as redes sociais, para sair, para tudo. Aí quando você fala, não, eu tenho que separar um tempo para ler a Bíblia. Aí fala, ah, eu trabalho, eu estudo, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho... Aí você começa a dar um monte de desculpas, né? E a gente sabe que não é verdade. Que se você conseguir governar o teu tempo, né? Remir o teu tempo, você consegue sim. A gente consegue, né? Eu estava falando de dia e de noite, né, que é ali do salmista falando, e aí você vai ter que dosar, né? Você é que vai ter que saber qual é o teu melhor horário, se você é uma pessoa diurna, se você é uma pessoa noturna, né? Se você funciona mais qual horário que você, porque não adianta você ler à noite e você sabe que vai dormir. Se você chega cansado o dia inteiro, eu vou ler a Bíblia à noite antes de dormir, vai dormir, lógico, a Bíblia vai ser um sonífero, até melhor, que vai potencializar o sono, na hora que você abrir, você já dorme. Porque você já sabe que não vai funcionar, então você tem que usar outra estratégia. Opa, quando eu começar o meu dia, ou no meio do dia eu tenho tempo, ali na hora do almoço, eu vou fazer ali naquela hora. Então, você é que vai criar as estratégias para não se boicotar, né? Às vezes a gente mesmo boicota a gente, né? Então, você pode aplicar isso em relação à Bíblia, eu estava falando, né? E as leituras cristãs, mas também pode ser para qualquer tipo de livro. Eu aconselho, tem gente que não gosta de ler literatura secular. Eu aconselho a ler, porque tem gente que só lê literatura cristã ou teológica, ok. Isso vai fazer você afinar para esse lado. Você vai ter uma vivência teológica, maravilhosa, ótimo, lindo, maravilhoso. Só que a visão de mundo, ela é muito mais extensa do que isso. Você precisa ler outras coisas também. Não pode ficar somente focado na literatura cristã. Ok, você pode fazer isso também. Mas se você quiser ter uma visão de mundo melhor, uma melhor compreensão das expressões, de como falar melhor, escrever melhor. Porque a gente sabe que os livros evangélicos, eles não são escritos por literatos, né? Então, eles são escritos a grosso modo, né? Com exceção de alguns, são as pessoas que são mais têm algum talento, mas se você lê os livros evangélicos, não vou dizer a maioria, porque tem alguns que são pérolas mesmo, né? Mas a maioria é muito seca. É aquilo mesmo. Não é uma coisa, não é pena de um destro escritor como Isaías, né? Não é. É proposital, tem que ser mediano para atingir um grupo maior, vender mais livros, etc, etc, etc. Né? Quem já está acostumado a ler livros evangélicos sabe que não são literatura, não é Dostoiévski, sabe disso. Então, quando você lê uma literatura que não é cristã, é secular, aquilo te deixa muito mais refinado. Vai te refinar. Fala, André.
O pessoal já tem problema para ler as Institutas de Calvin, pela linguagem.
É. É complexo, né? Porque quando você pega uma literatura mais antiga, que nem quando eu era na escola, a professora mandava a gente ler Machado de Assis, na oitava série, na quinta série, na sétima série. A linguagem é, para um adolescente, é muito. Além de a gente estar distante do Império, que era foi escrito na época do Império, a linguagem era muito rebuscada, ainda se tornava um pouco difícil a gente entender. Aí, desestimular os alunos. Antes de você começar a querer induzir os alunos a ler a leitura, você acabava desestimulando, porque era uma coisa muito acima da nossa compreensão. Aí foi quando eles criaram aqueles livros Coleção Vagalume, que aí já era mais na nossa altura, era legal. Foi aí que eu comecei também a gostar da leitura. Eu também lia Dom Casmurro, também lia esses livros doidos assim, eu sempre gostei. Mas aí você, o adolescente está mais no nível dele. Então ele começa a atrair. Se não for uma coisa que te atrai, você dificilmente vai continuar com aquilo. Tem que ser uma coisa, por isso que você tem que começar aos poucos, para depois ir aumentando. Não adianta você colocar uma meta lá em cima que você não vai chegar, você vai desistir no meio do caminho.
Fala. Acho que hoje a tecnologia está deixando a galera mais jovem, a Cris, a professora, ela recebeu bem disso. Os adolescentes estão ficando analfabetos, porque assim, tem um aplicativo que tem 12 minutos, então ele resume o livro em áudio, você pode ler, mas eu sei que a maioria usa. Aí eu peguei uns amigos do meu enteado, eu fiz uma aposta, falo, pago para vocês um lanche, eu não lembro o que foi, só que vocês vão ler o texto. Mas era uma coisa pequena, era apenas um editorial. Sabe, então era aquela leitura trôpega, ia tropeçando, lia errado, ou lia contínuo sem a pontuação.
É, isso mesmo.
Então acho que a tecnologia hoje, ela se tornou uma grande vilã, embora ela nos ajuda muito, você pode guardar um tablet, sei lá, uma biblioteca inteira. Mas tem um programinha, como o pastor André falou, que lê para mim, por que eu vou ler? Eu vou só ouvir. Aí na hora de você verbalizar ou escrever uma redação do Enem, aí é aquela festa, né? As notas baixas.
A dificuldade, né? É, porque ouvir é só uma ponta, né? Do aprendizado. É uma das pontas do aprendizado, é ouvir. A outra é ler, a outra é escrever. Então tem várias, e tem outras mais, né? Mas essas são as três mais primeiras, né? E se você fica só em uma delas, a construção do teu intelecto fica defeituoso. Porque você está faltando alguma coisa, está incompleto.
Sim.
Então a leitura, ela vai fazer a pessoa crescer muito. A leitura deixa a pessoa muito, muito, muito mais à frente do que ela simplesmente ouvir. Porque aí ela se torna uma pessoa passiva. Quando eu estou ouvindo, eu estou aprendendo o que estão me dizendo, o que estão me falando. Mas quando eu estou lendo, eu estou tirando as minhas próprias conclusões daquilo que foi escrito. Eu estou julgando o tempo todo, ou eu estou construindo a história junto com quem escreveu. Por quê? Porque o livro não tem a imagem. Então você vai ler um livro e o livro não tem a imagem. Você vai ter que completar o que o livro está te fornecendo. Então você, na tua cabeça, ele vai descrever a paisagem, você com a tua visão de mundo, você vai abstrair, vai começar a construir. Se você não tiver, é por isso que criança, você não manda eles lerem livros sem figuras, porque eles não conseguem preencher as lacunas da história. Então, se você chegar uma criança pequenininha e contar uma história do lobo mau e os porquinhos, se ele nunca viu um lobo ou ele nunca viu um porco, ele não vai saber do que você está falando. Então, você tem que abrir um livrinho com uma figurinha, com os porquinhos desenhados e o lobo ali. Aí ele, opa, agora eu sei o que é um e o que é outro. Aí ele preenche aquela lacuna com o desenho e você pode contar a história.
Ainda bem que a segunda fase da obra, que se salva aí do ser humano, é manuscrito. Você vai ter que ler, você vai ser obrigado a ler para fazer, responder as perguntas, fazer a peça. Mas, no geral, tem que ser falado, só recebo.
Isso, você acaba... Você tem que... Porque a outra parte, ela, essa segunda parte, a leitura, ela é sua. As outras são, o autor que escreveu, ele formulou toda a história, publicou o livro e ele colocou no teu, na tua mão. A outra parte é sua, a outra contrapartida é sua. Todo livro tem o autor, quando escreve um livro, ele tem uma intenção. Nenhum livro foi escrito assim de bobeira, vou escrever uma história aqui, tá bom, você leia e se divirta. Não. Todo livro tem várias camadas e o autor quer dizer alguma coisa, você tem que descobrir o que é que ele está dizendo. Outro dia eu estava falando sobre a Crônica de Nárnia e o irmão falou assim, é do demônio, que essa história... Eu falei, irmão, vem cá, você está... Eu falei, nossa... Eu falei, gente, primeiro, quem escreveu foi o Lewis, ele é evangélico, se converteu. Outra, a história toda... É pré-figurada, tem figura de Cristo, a raposa, os castores são a igreja perseguida, tem todo um contexto de bem e mal ali. Se você ler direitinho, a história é um conto de fada, se você ler sem entender o que está por debaixo do que ele quis dizer, você lê como um conto de fada, lindo, maravilhoso, acabou. Mas ali tem redenção. Tem o menino que é mentiroso e o Deus consegue, o leão, que é a figura de Cristo, consegue trazer ele de volta, mostrar que ele é mentiroso, ele morre pela criança, redenção, depois ressuscita na pele. Então tem todo um. Se você for ler, você fala, aí ele fala assim, ah, irmão, vou ler de novo, então, porque eu não entendi. Eu falei, pois é, você não entendeu o que você leu. Você leu e você não entendeu. Né? Mas tem gente que é assim, ela já descarta porque ela não consegue atingir aonde o autor quer chegar, até onde ele quer chegar. E você só vai chegar com a prática da leitura. Quanto mais você fizer a prática da leitura, mais você... Hoje em dia você vai na internet e você usa de metáfora, ironia, etc. As pessoas não sabem, acham que você está falando sério e começa a te xingar. E você fala, não, eu estou zoando, tem que falar a pessoa, é ironia, é brincadeira, porque ela acha, porque ela não entende, porque está faltando esse pedaço aí, que você só atinge através da leitura, visão de mundo, abstração, você não consegue abstrair, não vai chegar lá nunca. Né? Outro dia eu estava no Twitter, aí um grupo falou assim, vamos ler a Bíblia em 3 meses, toda em 3 meses, aí eu coloquei lá, mais crentes frustrados. Porque não é assim que funciona. Não é vamos ler a Bíblia inteira em 3 meses. Vai dar errado. Uma pessoa que não tem prática de leitura. Não vai. Mas quem tem prática de leitura, vai ler. O pastor leu lá. No mês ele leu quase a Bíblia inteira. Mas eu estou falando assim, você não pode jogar uma meta para um grupo que não lê e dizer vamos ler a Bíblia em 3 meses. Você está querendo matar a fé daquela pessoa. Ela não vai conseguir, vai achar que está errada, alguma coisa está errada com ela, porque todo mundo conseguiu, ela não, e você acaba matando a fé daquela pessoa, porque não, ela não tem estrutura para isso. Então não era melhor você falar, vamos ler os evangelhos? Começar com os evangelhos primeiro? Vamos ler um livro da Bíblia junto, que a gente lê e comenta? Não é melhor do que você já jogar a Bíblia inteira na cabeça da pessoa? É muito, né? Aí o rapaz está falando assim, ah, você está sendo pessimista, você tá... enfim, mas acabando não dando certo mesmo. Então a gente tem que ter, você tem que ter essa visão, você tem que ter esse conhecimento, né? Vamos lá. Como criar um hábito? Primeiro, estabeleça um grande objetivo e dê pequenos passos. Aí você vai criar micro hábitos, ou seja, você fala, ok, eu vou ler a Bíblia toda, mas não estipula data. Não fala, vou ler em 3 meses, vou ler em 1 ano. Não fale a data. Só fale, vou ler a Bíblia. Minha meta é ler a Bíblia inteira. Ok, a Bíblia inteira eu quero ler. E aí você vai separando por pequenas porções. Quando eu dou discipulado, o que eu falo? Onde você vai começar a ler a Bíblia? João. Ali está o nascer de novo, você vai entender o que é novo nascimento. Então, depois dos evangelhos. Vamos começar pelo novo. Não vem que você gosta de vou ler Gênesis, vou ler os profetas. Você está nascendo agora, você se converteu agora e você quer se meter lá no Mar Vermelho com Moisés. Não vai dar certo, porque você não vai entender. Não vai entender, né? A pessoa já quer ir para as leis de Moisés, quer ir para os profetas, as catástrofes do Daniel, de Babilônia, e não. Deixa quieto, né? Deixa quieto. Isso depois você vai lá e você vai entender. É Levítico, não dá, não tem como. Calma. Vamos, primeiro evangelho. Então, eu sempre aconselho quem está fazendo o discipulado, começando agora a vida cristã, vamos do pouquinho para o muito, né? Porque senão a gente quer começar de uma forma errada, aí desestimula, e fazer, por que eu não gosto de ler a Bíblia? Por que você não gosta de ler a Bíblia? Porque você começou pelo pior, você começou pela ponta errada, tem que começar pelo lugar certo, vamos começar pelos evangelhos, e aí você vai gostar, você não vai dizer assim, eu não estou entendendo o que eu estou lendo, porque está difícil. Não, você vai entender. Porque quando você vê Jesus curando, Jesus ensinando, falando que é para amar o próximo, você não vai entender? Você vai entender. Você não vai entender se você ler Levíticos, que manda lá a mulher que foi pegar adultério para ela beber lá aquelas coisas absurdas. Ali você não vai entender nada mesmo, porque você nem sei o que significa isso. Mas você entende sim o que Jesus está falando, o que ele está ensinando. O evangelho você entende bonitinho. Está tudo ali lindo, não tem como errar. E aí você começa a se apaixonar pela Bíblia e quando você vê, você já está querendo ler mais e mais, né? Então, primeiro, estabeleça uma meta e vai aos pouquinhos dessa meta. Não vai de uma vez. Não diga... 2. Defina bem o seu objetivo. Não diga, vou ler todos os dias a Bíblia. Mas fala, eu vou ler 15 minutos à tarde, ou 10 minutos à noite, antes de dormir. Estabeleça uma meta, não coloque, eu vou ler todos os dias. Porque pode ser que um dia você não leia. Acontece, foge, tem dia que você foge. Tem dia que tem a festa do aniversário, tem dia que tem a festa do casamento de não sei quem, tem dia que sempre tem alguma coisa que atrapalha. Então naquele dia você não leu, você fala, eu não li. Uma vez eu fui ler a Bíblia toda, anotando no caderninho, e ela, todos os dias eu estipulei que eu ia ler 5 capítulos todo dia. Dose. Aí acontecia, eu comecei bem, fui lá 5, opa, às vezes eu li até 7. Quando era um capítulo menorzinho, né? Eu falo, opa, vai passei, vi 7. Só que quando foi andando, foi virando uma bola de neve. Por quê? Porque tinha dia que eu não lia, não deu para ler o serviço, sei que alguma coisa, teve alguma. Naquele dia eu não li. Aí o dia seguinte eu falo, eu vou ler 10, porque eu não li 5 de ontem, vou ter que ler 10 de hoje. Aí li aqueles 10. Aí era aquela correia, mas você lê com. Não é com prazer, é com obrigação de cumprir aquilo que você estipulou. Aí chega uma hora que dá uma bola, você não dá certo. Aí você fala, pô, aí você aprende, não é assim que funciona. Você não pode estabelecer uma meta que você sabe que você não vai cumprir. E se você estabelecer uma meta que você não cumpre, ok também. Você continua no dia seguinte da onde você parou e não queira dobrar a meta. Né? Faz que nem Dilma, quer dobrar a meta, não faça. Compra só a sua meta mesmo, tá muito bom. Tá bom. Esqueceu? Não conseguiu ler ontem? 5? Ok, faz 5 hoje. Né? Faz 4, faz 3, o que você pode. Mas você vai fazendo. Você vai cumprindo de acordo com o que você estabeleceu. Tá? Então, você tem, é o que eu falei, né? Você tem que ver. A noite está mais cansado? Então, evita a noite. Porque o povo é assim, ele tem insônia. Não dorme. Não consegue dormir. Mas ele fala, eu vou ler a Bíblia à noite. Tá? Pronto. A insônia acaba na hora. Um santo remédio. A Bíblia é um santo remédio contra a insônia. Dá, o povo dorme em cima da Bíblia, babando aí em cima da Bíblia. Então, não dá certo. Você sabe que a tua parte fraca à noite, não leia à noite, não vai dar certo. Então, mas estipule um horário que você seja mais agradável para você se encontrar com Deus e trate isso como um encontro, né? Não como uma obrigação. Você vai ler e Deus vai falar com o teu coração. Ele vai usar aquela passagem que o Espírito Santo ele vai fazer você lembrar, mas ele vai fazer você lembrar o quê? Aquilo que você leu, né? Como é que Deus, como é que o Espírito Santo vai fazer você lembrar uma coisa que você não leu? Não dá. Então, nos momentos mais difíceis que acontecer, você vai lembrar, Deus vai te dar aquela palavra, vai voltar aquela palavra de novo, e aquela palavra vai trabalhar no teu coração. Então, quantas vezes eu estava orando por alguma coisa, pedindo a Deus por alguma coisa, eu oro a Deus, eu pergunto a Ele, eu faço pergunta, e Ele tem que me responder. Eu fico esperando a resposta. Porque quando você ora, você tem que orar esperando a resposta, não é? Você orou e esqueceu do que orou, nem lembra mais do que orou, não. Eu fico ali no pé de Deus, até Deus me mostrar. Eu sei que Ele vai me falar alguma coisa. Algum dia Ele vai arrumar alguma situação, Ele vai criar e Ele vai me falar. E quantas vezes eu estou lá orando a Ele, pedindo, Ele me lembra, me faz lembrar justamente um versículo bíblico que fala daquilo que eu estou perguntando para Ele. Seja para me dar uma rapa, né? Ou para responder mesmo o que eu estou perguntando. Então, se você não tiver o conhecimento das Escrituras, Ele não vai poder falar no teu coração dessa maneira. Uma vez eu estava preocupado com... Agora eu posso contar que já acabou. Eu evitei de contar na época porque muita gente morreu, teve um monte de coisa e parecia que eu estava... tinha uma outra intenção. Quando começou a pandemia, eu fiquei apavorado quando começou. Eu não sou de perder o sono. Eu durmo para dar um terremoto que eu durmo. Eu não tem esse problema comigo, nunca tive. Mas quando começou a pandemia, eu já fiquei... Terminei a base, eu falei, meu Deus... Os meus velhinhos, eu tenho mãe idosa, eu tenho tios, eu tenho um monte de gente idoso e diz que os idosos que estavam indo embora, e eu falei, Senhor, fiquei uma noite sem dormir, fiquei aquilo na minha cabeça, uma noite sem dormir. Acordei no dia seguinte, eu falei, sabe uma coisa? Eu não sou Deus, eu não tenho o poder da vida e da morte, não está na minha mão, eu vou descansar, eu vou dormir e eu vou orar para Deus para Ele me dar uma resposta. E eu estava orando, falando, Senhor, me prepara, se for acontecer alguma coisa na minha família, né? Me prepara antes, deixa eu chegar na hora H e, né, Senhor, me ajuda, me mostra aí. Fala comigo, eu pedindo para Deus falar comigo. Aí eu tive um sonho que eu sentado, eu estava sentado e olhando para cima, conversando com alguém no alto. Era Deus, lógico, nesse sonho. E eu conversava com Ele... E Ele me falava alguma coisa que eu caía na risada. Só que eu não escutava o que era que Ele tinha me falado. Aí eu acordei intrigado e falei, meu Deus, Deus falou alguma coisa para mim que eu me alegrei, que eu dei risada, mas o que será que o Senhor falou? Aí, o que o Espírito Santo me fez lembrar? Um versículo da Bíblia. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele falou... Márcio, se você ficar com medo, apavorado, ansioso, ansiedade, você vai morrer, vai ter dar alguma coisa no teu estômago, você vai passar mal e você não vai resolver. O que eu quero que você faça é, você se alegre na minha presença e o resto eu vou fazer. Deixa eu fazer. O que eu quero é que você fique em paz e se alegre. O resto ele fez. Ou seja, traduzindo, graças a Deus... Pegaram Covid, né? Minha mãe pegou, meus parentes pegaram, Mas ninguém foi, já está tudo vivo aí. Porque Deus falou, sossega, eu quero você. Porque a alegria do Senhor é a tua força. O dia que a alegria do Senhor acabar na tua vida, você está perdido. Você começar a ficar para baixo. Mas por quê? Foi o versículo, ele me fez lembrar do versículo da sua palavra. Agora, se eu não leio a Bíblia, se eu não sei nem que existe esse versículo, eu ia ficar boiando, né? Então, a gente tem... É por isso que é importante, porque Deus fala conosco através da palavra dele, né? Ah, tenha pensamentos concretos, é o 3, né? Eu sou capaz de ler todo o livro inteiro? Não. Tem que ser honesto. Não sou. Você tem que, na tua cabeça, falar, eu sou capaz de ler todo o livro? Não, eu não sou capaz. Você tem que ser honesto. Tem. Se você perguntar na igreja quantos cristãos já leram a Bíblia inteira, você vai ter uma surpresa. E não é cristão de 2 meses, é de 20 anos, por aí. Não leram a Bíblia inteira. Então, não, você tem que ser honesto. Eu não sou capaz. Por quê? Porque eu não sei ler? Não, eu sei ler. Eu só não... Eu leio e não entendo aqueles pedaços. Tem pedaços da Bíblia que eu leio e não entendo, porque realmente são... É difícil de entender, né? São difíceis de entender. Você vai precisar de ajuda, vai precisar de alguém para te auxiliar. Você lembra de Filipe, lá em Atos 8:30? Que eu nunca estava lá lendo Isaías e ele não entendia, ele não estava entendendo o que estava escrito em Isaías. Até hoje a gente não entende o que tem Isaías, mesmo depois que veio, Cristo já veio, já cumpriu tudo que está lá em Isaías, tudo que o Isaías está falando, ele é profeta, considerado profeta messiânico, porque está falando de Jesus, aí vem uma pessoa hoje e fala uma besteira que não tem nada a ver com Isaías. É que falar que Jesus era um horrível, porque Isaías disse que ele não tinha aparecer. Mas a passagem que ele está dizendo é Jesus na cruz. Lógico, ele estava desfigurado. Lógico que não tinha beleza alguma. Porque estava desfigurado na cruz. Mas aí a pessoa fala, não, ele era horrível. Jesus era feio de dar dó. Porque não entende o versículo. Então, precisa de auxílio? Precisa. Ali Filipe falou, entendes tu que lê? Para o eunuco. O eunuco estava ali, aí não estava entendendo nada. Ele falou, você entende? Não. Então eu vou te explicar, eu vou te ajudar. Então é por isso que a quarta do saber existe, né? Para isso. Ajudar as pessoas que não entendem. Então você vai, quando você tem entendimento do que você lê, é muito melhor. É muito mais interessante, as coisas ficam mais interessantes quando você tem uma ajuda para... você tem que ser honesto, né? A pessoa tem que ser honesta. Ela fala, não, eu não entendi. Porque o brasileiro tem um problema horrível de falar, não entendi. Ele acha que ele falar que ele não entendi, não entendeu, ele vai ser considerado burro. E não é. Você não é obrigado a saber tudo. Se você não sabe, você tem que ser honesto. Falar, eu não sei. Você sabe? Você pode me ensinar? O que, que é isso? E aí tem aquelas pegadinhas do Silvio Santos, né, que vem lá o repórter e fala uma barbaridade que não tem nada a ver. E aí a pessoa fala, não, eu conheço, sim, eu conheço. Ele foi técnico do Flamengo e não sei o que. E está falando de um ator ou de uma outra pessoa e ele jura de pé junto que ele sabe do assunto. E ele não sabe do assunto. Não, mas para não dizer que não sabe, ele vai lá e fala que sabe porque ele acha que ele vai estar sendo diminuído se ele falar que não sabe. Uma vez eu estava dando aula e o aluno me perguntou alguma coisa e eu falei, olha, se eu não souber, eu vou pesquisar e eu vou trazer. Ah, mas o senhor não sabe de tudo? Eu falei, não, não sei. Ninguém sabe de tudo. Antigamente, podia ser que um professor soubesse de tudo, porque tinha o conhecimento era pouco, né? E a ciência não andava tão rápida, nem a literatura, nada. Hoje você se especializa num autor. Você é mestre em Machado de Assis. Porque existem milhões de escritores, milhões de obras que você vai morrer e não vai ler tudo aquilo. Então você não pode dizer que sabe tudo, porque você não sabe. Então você tem que ser honesto. Então quando você vai ler a Bíblia, você fala, olha, eu posso até, eu vou tentar ler ela toda. Mas ainda que eu leia ela toda, tem partes que eu não vou saber. Por quê? Porque tem partes que são futuro. Apocalipse é coisa futura. Tem partes realmente são coisas complexas. Você pode até entender com o teu um raciocínio, mas você não entende a completude de tudo. Quando você vai... Eu estava ensinando meu colega sobre a Trindade e ele falou assim, ah, mas dá para entender a Trindade? Eu falei, não. Eu vou te falar do nível racional, mais fácil para você entender, mas você não vai entender. Aí depois que eu explicar, você vai ter uma compreensão mais ou menos, mas você não vai entender, porque Deus, ele é incompreensível. Se você compreendesse Deus, ele não seria Deus, porque ele é incompreensível, ele é muito mais do que a gente. Então, eu vou te ensinar de uma forma que você entenda racionalmente, mas o espiritual, ele é muito, 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 muito mais além da gente, muito mais, né? Então, você tem que ter esses pensamentos concretos, reais, da sua realidade, da sua, até onde você vai. Você tem que ser honesto para saber até onde eu vou. Qual é o meu limite nesse assunto? É importante. Então, você não começa a ler sem ter ajuda para conhecer melhor sobre o que você quer ler. Então, você às vezes vai precisar de ajuda para entender o que você está lendo. Isso não é defeito. Isso até é bom, porque você vai ter uma compreensão melhor e vai poder continuar a caminhar, né? E privilegiado aqueles que têm alguém que explica, consegue explicar, né, para ele. 4. Continuar. Então, se você barrou no caminho, não para, continua. Esse texto ali, não entendi. Continua. Lá na frente, Deus pode te dar uma revelação, te mostrar, te ensinar, alguém te falar sobre aquele tema, papá, você vai compreender. Não é para você parar em cada ponto que você não compreender, senão você não vai sair do Gênesis 1. Ali você não sai dali, Deus criou do nada, chamou, falou, faça, se você fala, não sei. Não sei como Deus fez isso. Não sabe mesmo, mas continua. O importante é que ele fez, está lá, você leu que ele fez todas as coisas. É persistência. Tem um outro estudo de uma universidade de Londres que fala que, na realidade, isso era uma nova pesquisa depois daquele psicólogo, e descobriu que, na realidade, não eram 21 dias. Eram 66 dias. Ou seja, o hábito, ele vai demorar muito mais tempo para enraizar em você. Não é tão simples assim como se pensava. Aí você vai precisar de um período maior para que aquilo aconteça. Então você vai precisar ir dos 2 meses e um pouquinho, né? Para você, até que você, opa, agora eu estou conseguindo caminhar na leitura, tá?
É uma cultura, né?
Então é aos poucos, né? É uma construção, né? A leitura é uma construção. Você vai colocando um bloquinho de cada vez, quando você vê, você vai construir um edifício. Aí você vai para o outro, vai construir o outro. Você não para ali, não. Você continua construindo. Até toda vez que você lê um autor diferente, um livro diferente, você acaba construindo conhecimento, mais conhecimento. Bom, ponto 5. Elimine os excessos. Quando você tem o hábito de tomar banho, você criou o hábito de tomar banho. Você vai, todos os dias você tem que tomar banho. Você pode falar assim, eu não quero tomar banho. Mas alguma coisa vai te lembrar que você não fez, você pulou a etapa. Então você vai pegar o ônibus, quando você levantar o braço, vai matar meio mundo. Então na próxima vez você vai tomar banho porque você não quer passar por essa vergonha. Então, você, eles têm hábitos que eles falam para você que você tem que voltar para eles. Tem hábitos nas nossas vidas que você é obrigado a continuar com eles. A leitura não é uma delas, infelizmente, né? Ela vai cobrar depois, lá na frente, de uma maneira da formação intelectual. Ela vai te cobrar lá na frente, mas ela não vai te cobrar no dia a dia. Você pode viver sem isso. Você pode ir empurrando com a barriga. Uma vez eu falei para uma irmã, que ela falava assim, Deus está me chamando para fazer isso, para não sei o quê, para pregar, não sei onde. Eu falei, tá bom, Deus está te chamando? Então, entre o chamado e a realização, existe uma lacuna. E nessa lacuna você tem que se preparar. O que você vai fazer? Você vai ler as escrituras, que é ela que você vai ensinar. Então você vai ter que ler as escrituras. Eu não gosto de ler as escrituras. Aí é difícil. É difícil. Deus chamou uma pessoa que não ama a sua palavra para servir. Ou Deus se enganou, ou aquela pessoa vai ter que mudar. Ou ela vai ter que entrar na linha. Porque como é que ela vai ensinar se ela não aprendeu? Aí ela fala, não, eu faço meus devocionais. Eu falei, isso aí é leitinho de criança. E você está bem pelinha no Evangelho, vai ficar tomando leitinho. Sinto muito. Devocional, lendo um versículozinho por dia, de manhãzinha. E, não, pode tirar esse... Foi até aqui, te conduziu, maravilhoso, lindo. Daqui para frente, vamos tomar uma feijoada, comer um arroz com feijão, uma substância maior, porque lá na frente Deus vai aparecer e vai lhe falar. E aí? Como é que você vai aprender da pior forma possível? Porque aí você vai ter que acelerar o processo, vai sofrer mais e vai ter que correr. Mas não deu outra. Não deu outra. Quando chegou a épocazinha, Deus bateu lá na portinha e falou, é agora. E aí? O que você tem? Eu não tinha nada, porque ela não gosta da palavra. Como é que eu sou chamado para pregar a palavra, para ensinar a palavra, e eu não gosto da palavra? A primeira coisa que queima dentro de mim é a palavra. Ninguém pode fazer uma pregação que eu fico emocionado. Eu não posso ver alguém ensinar que eu já fico todo... Eu já fico querendo também participar, porque é uma coisa natural de quem é chamado para isso. Já queima dentro de você a palavra. Então você vai ler com prazer e você vai correr atrás. Mas enfim, ela teve que aprender da pior forma possível. Agora tá expert na palavra. Então, eliminar os excessos. Se você não quiser tomar banho, pular esse comportamento em sua rotina diária, com o passar do tempo, algo vai lembrar do seu esquecimento e vai forçá-lo a retomar a sua rotina. Contudo, com a leitura não acontecerá o mesmo. Pelo menos não em termos materiais, mas intelectuais. Ou seja, lá na frente, quando você for desempenhar essa área, as pessoas que estão sentadas... Eu passo a falar isso, muito isso, né? Ele fala assim, ah, eu vou pregar aqui em cima, está cheio de professor aqui embaixo, está cheio de... Eu fico aqui com vergonha. Por quê? Mas o caso dele foi que ele não teve oportunidade no estudo. É diferente quando você não tem oportunidade. Quando você tem os meios e não faz. É diferente, né? E aí lá na frente, uma vez eu dava aula na escola e aí foi avisado que todas as aulas iam dar uma parada, a gente ia para o teatro e o pastor ia pregar, fazer uma pregação do evangelho para os alunos, para os professores. E aí eu falei, opa, a professora gosta porque né, dá uma enroladinha na aula, dá uma descansadinha, vamos todo mundo para lá. E estava lotado, a escola inteira foi, porque todo mundo queria dar uma pausa no estudo, lógico, matar a aula, os alunos principalmente. Aí, lotado aquele anfiteatro, o pregador, terrivelmente limitado. Eu não liguei, eu sou evangélico, eu não ligo, porque eu estava vendo o que Deus estava falando na sua palavra, a mensagem que Deus estava falando. Então, eu como evangélico, mas os professores julgaram a falta de traquejo dele. Ele não tinha preparo nenhum, ele lia mal e porcamente a Bíblia, ele tinha vários erros de português, ele era super limitado, e ele estava no meio acadêmico. Então, quando você vai pregar no meio acadêmico, você tem que se esmerar, não pode ser qualquer coisa. Você vai pegar para advogado, você tem que falar a linguagem das leis. Você tem que ser rebuscado, né? Porque eu aceito, a igreja ela é boa, porque ela aceita né, tudo e a todos. Porque ela entende que é Deus que está trazendo a mensagem. Mas o mundo não. Nossa, professor, depois que acabou, a professora começaram a falar, eu fiquei ali, mas meu Deus do céu, espero que tenha... Alguma coisa tem entrado na cabeça desse povo, porque foi um julgamento total. Então, vai cobrar lá na frente. O básico, não é nem, não tô falando nem de coisas, mas do básico. Porque está no meio acadêmico e precisa de mais, né? A gente sabe que precisa mais. Por isso que Deus, quando Deus escolheu o apóstolo Paulo e Ele era super erudito e ele foi lá para os bárbaros pregar. Aí ele fala, olha, eu me fiz de bárbaro para os bárbaros, eu fiz de livre para os livres, de cativo para os cativos. Por quê? O apóstolo Paulo sabia que se ele fosse lá no meio do povo simples e começasse a falar rebuscadamente, ele não ia atingir o objetivo. Então ele tinha que baixar ao nível daquelas pessoas. E aí ele mudava a maneira de falar, falava mais simplificado e era entendido. Mas ele, quando ele falava para os reis, ele falava lá em cima, porque ele tinha essa capacidade. E ele fala, olha, traz minhas... Ele sempre mandava trazer os escritos dele, sempre estava lendo. Ele citava poetas, leituras seculares. A Bíblia está dizendo. Então ele tinha o conhecimento secular também, para poder falar. Cada vez que eu fico vendo assim os evangélicos, eles vão para fora, eles acham que eles estão na igreja. E aí eles ficam falando para a pessoa que não é cristã, ah, meu irmão, é não sei o que, varão, ah, é glória a Deus, é não sei o que. O cara não sabe. Deus quer mudar a tua alma, e é meu corpo, só a alma, e não tem outra coisa. Então, a linguagem, eles querem usar a linguagem da igreja no mundo para falar com o povo. O povo acha que eles são alienígenas, porque eles estão falando uma outra linguagem. Qual é a deles? Eu tenho que falar a linguagem que eles entendem, eu tenho que ter o conhecimento para falar, para me comunicar. A comunicação é importante. Então, sem leitura é difícil você se comunicar. Às vezes você está no meio ali, de uma conversa, falando da novela, ou falando do filme, e você taca Jesus no meio. Porque você consegue, porque você assistiu, porque você leu, porque você tem conhecimento daquilo. Então, você fica fácil de você entrar na conversa. Agora, se você fala assim, eu não vou conversar com ninguém no serviço, só vou conversar quando eles falarem de Deus. Sabe quando? Nunca. Porque eles não falam de Deus, você é que tem que levar Deus para eles. Então você tem que deixar ver a brechinha e você vai e opa, coloca Deus no meio. Agora, você não tem conhecimento daquilo, fica mais difícil, né? Então, por esses motivos, os excessos devem ser eliminados, tá? As leituras escolhidas têm que ser as que possuem as seguintes qualidades. Primeira coisa, quando você vai escolher alguma coisa para ler, eu vou começar a ler. Ok, primeira coisa que você tem que pensar, eu quero um tema agradável. Eu vou começar com um tema agradável. Eu vou começar a ler uma coisa que me agrada, que eu consiga ser edificado com aquilo. Não adianta você ler um tema. Uma vez eu fiz um amigo secreto, porque eu não gosto de amigo secreto. Aí eu sempre me dou mal em amigo secreto. Quando a pessoa que vai me dar o presente nunca vem, quando vem esquece, e quando vem me dá, é uma coisa cabeluda. Aí o rapaz me deu, eu falei que queria um livro, ele me deu um livro. Aí era Todos os Assassinatos da Bíblia. O que é que eu faço com isso? Não sei. O que é que eu faço com essa informação? Quer dizer, o livro que ele me deu. Quer dizer, esse tema não me interessa. Que não é um tema agradável que eu queira ler. Mas eu vou ler esse livro. Eu estava esperando esse livro ser lançado para ele. Eu estava assim, ó, querendo ler Todos os Assassinatos da Bíblia. Não é um tema agradável, não me interessa. Eu tenho que buscar um tema que me interesse, que me agrade. Aí eu vou fazer um estudo sobre o amor de Deus, sobre o perdão. Aí eu vou ler as passagens com perdão, eu vou montar um estudo, isso é agradável. Aí eu estou lendo a Bíblia de uma forma agradável, porque eu peguei um tema que eu quero conhecer mais a fundo, que eu quero aprender, que eu quero melhorar, e aí eu pego todas as passagens da Bíblia, eu vou lendo e vou entendendo, vou fazendo um estudo em cadeia. Então, a primeira coisa que tem que ter na cabeça, eu vou escolher alguma coisa seja agradável, né? Tá? Não uma coisa desagradável, só por obrigação. Por isso quando os professores davam os livros para a gente ler na escola, a gente não gostava, porque era obrigatório. Era obrigado você ler aquele livro. E depois de você ler aquele livro, você ainda tinha que escrever uma redação dizendo por que era o fim. Porque você não podia simplesmente ler. Você tinha que ler, que já era obrigatório para nota. E depois ainda tinha que fazer mais uma redação para nota também, para dizer o que você entendeu do livro. É duas coisas chatas. Primeiro, ler obrigado, um livro que você detestava, E segundo, que você vai escrever, que você também não sabia escrever, porque não lia, não escrevia bem. Então a redação também ia sair um horror. Então duas coisas que o aluno detestava, ler e escrever. E aquilo vai afastando o adolescente da leitura, porque ele está fazendo uma coisa que é desagradável. Então, escolha uma coisa agradável e que você possa entender. Não adianta você pegar esses livros de autor muito complexo, né? Você vai ler um livro evangélico e você compra, legal, o autor é fantástico, mas o tema é absurdo demais para você. Você não está à altura daquele tema ainda. Você vai chegar lá, mas agora você não está. Então não adianta, você vai ficar na tua biblioteca, lá na prateleira, novinho, lindo, você gastou o dinheiro, maravilhoso, mas você não vai ler. Porque é chato de dar dó. Chatérrimo, porque o tema é denso, a linguagem é teológica, e eles fazem aquela linguagem, aqueles termos teológicos que se você não entender, você vai ficar doidinho da cabeça, você vai ficar com raiva, né, daquilo, e você vai desistir. Tá? Então você tem que. Eu quando comecei a. Quando você começa a ler em outra língua, não outra língua de Espírito Santo, outra língua mesmo, inglês, espanhol, francês, o que acontece com você? A tua cabeça, como você está aprendendo, ela vai se esforçando, porque é uma língua diferente, né? Estrangeira. Aí você começa a ler ali e força a tua cabeça a entender. É a mesma coisa quando você está lendo, aprendendo a ler, e você vai ler um livro muito, muito acima. A tua cabeça, ela vai se esforçando, vai dando dor de cabeça, você vai se esforçando demais, vai cansando o teu cérebro, e você, no final, quando você acaba, você está exausto daquela leitura, porque ela é muito, 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 muito acima do que você gosta, que é agradável para você. Eu me lembro que meu irmão tinha uns livros dos filósofos, na época, ele comprava e lia, amava aqueles filósofos, e eu ia ler, porque todo livro que ele comprava, eu ia atrás, né? Tudo que ele comprava, eu ia ler. Gente, faltava dar nó nas minhas ideias. Porque eu ainda não tinha idade para ler aqueles filósofos malucos falando de coisas que a água que passa no rio não é a mesma que passou ontem, porque essa água já é nova. Então, gente, eram umas coisas, uns pensamentos assim, bem, né? Hoje, eu entendo aquela leitura filosófica, psicológica, mas naquela época eu não estava pronto, né? Então, tem essas coisas também. Primeira coisa, temas agradáveis. Temas interessantes, que sejam instigantes e que acrescentem alguma coisa. Então, quando você é instigado a continuar, você está lendo e você está gostando do livro. Se dizia, há um bem pouco atrás, que os adolescentes não gostavam de ler. Detestavam ler, que já estava uma geração perdida, que nunca mais ia ler nada, que ninguém, esses adolescentes jamais teriam cura. Aí eis que surge a escritora J.K. Rowling e escreve Harry Potter. Os livros desse tamanho, cada um, ela escreveu 7 livros dessa grossura. E as crianças, esses adolescentes que não gostavam de ler, devoravam todos eles e ficava esperando o próximo livro ser editado. Então, o que aconteceu com esses adolescentes que detestavam ler? Os adolescentes detestavam ler ou eles não achavam interessantes os livros que liam? Essa é a grande questão. Então, se você achar alguma coisa que te interessa, eu duvido que você não lê até o final. Quando você não terminar, você não sossega. Agora, tem que ter a linha de interesse. Se você se interessar por ficção científica, você vai até o final. Se você se interessar por mistério, Agatha Christie, Sherlock Holmes, você vai até o final. Se você gosta de romance, você vai até o final. Então, a tua linha de interesse, você achou interessante, você vai até o final. Você consegue. Agora, se você achar chato, não tem ninguém que consiga te arrastar para a segunda página. Porque você não gostou do livro, você detestou o livro, você não quer, você não se identificou, você não vai terminar aquilo. Então não adianta. Aí entra, né? aquilo que eu estava falando das crônicas de Nárnia e o preconceito com os livros seculares, porque você fala assim, ah, eu não vou ler porque não é de Deus, não vai me edificar, eu não vou... Tem gente que acha que tem que ouvir música, só música evangélica, ler livro, só livro evangélico, tem que ir para show, só de cantor evangélico, tem só... Então você fica restrito a uma situação. Então aí você escolheu ficar restrito àquela situação. Agora, se você se aventurar por outras leituras, e você quiser filosofia, psicologia, você pode, e você vai descobrir que tem muita coisa interessante que você vai crescer, vai te ajudar. Então, por exemplo, tem um pastor e ele vai aconselhar. Então, se ele tem conhecimento de psicologia, aquilo vai ser uma mão na roda para ele. Ele está com a faca e o queijo na mão, porque tem técnicas, inclusive se ensina técnicas de psicologia nos aconselhamentos pastorais, né? Então, você tem mais mecanismos para você lidar com as pessoas. Então, tudo tem um porquê, tudo tem uma função. Agora, se você for muito fechado para isso, você, ok, você pode ser também, mas você perde, você deixa de ganhar outras coisas para acrescentar no teu arsenal. Então, por isso que é importantíssimo a gente também sair um pouquinho do nosso nicho. Uma vez eu fiz um trabalho sobre Shakespeare, e por que Shakespeare é um livro, os livros de Shakespeare são universais. Você quer escrever um livro que ele sirva em todo o planeta, que todas as pessoas do mundo se identifiquem, o que é que você tem que fazer? É por isso que ele foi o maior escritor do seu tempo, porque ele falava de sentimentos. Os sentimentos não vão mudar nunca. O amor será sempre amor, a raiva será sempre raiva, a inveja será sempre inveja. Então, qualquer parte do mundo, as pessoas vão se identificar, porque ele fala de coisas que todos os humanos sentem, sentimentos comuns a todo mundo. Por isso que ele é um clássico, será sempre, porque o ser humano continuará sentindo, tendo esses sentimentos, né? Então, você, quando lê, você aprende também a identificar, a lidar com isso. É bem interessante, a você entender a humanidade. A leitura, ela é muito importante. Se você puder também ter as leituras boas, né? Não é toda não, estou falando de leituras boas, seculares também não é pecado não, é bom. Então, agradáveis, interessantes e necessárias, tá? Mesmo quando gosto do tema, ela é necessária. Eu posso não falar, eu não gosto dessa leitura, mas ela é necessária, então eu vou ler. A Bíblia é uma delas. Você pode falar assim, eu não gosto de ler a Bíblia, ela é chata, tem parte da Bíblia que é chata, que eu não entendo, mas ela é necessária? É necessária. Você vai precisar da Bíblia na sua vida espiritual, cotidiana? Vai precisar. Não importa o que você sente, o que você deixa de sentir. Aí já não é mais uma questão de querer, é uma questão de necessidade. Você precisa desse alimento. Você não fala assim, ah, eu não vou beber mais água, a partir de hoje eu não gosto de água, eu não vou beber mais água. Você pode, mas você vai morrer. Ah, não como, a partir de hoje eu não como mais, eu vou fazer um jejum, eu só viver de luz. Você vai morrer, porque você precisa do alimento. A Bíblia é a mesma coisa. Você vai dizer assim, eu vou viver minha vida cristã, eu vou caminhar no Evangelho, eu escolhi, mas eu não, a Bíblia não me interessa, não me diz nada. Como tem muitas pessoas mudando hoje a Bíblia, fazendo versões diferentes, tirando pedaços, dizendo que tem muito radicalismo. E esses dias mandaram a inteligência artificial reescrever Gênesis, não sei se vocês viram, de maneira vegana. Aí foi lá e mudou aquela coisa, coisa de louco, uma coisa maluca, sabe? Então as pessoas elas não querem aceitar a palavra de Deus como ela é, porque ela é necessária. Ela vai falar na sua cara o que você precisa mudar. Ela vai mostrar os exemplos positivos, mas também os negativos. Ela é claríssima, mas eu não quero. Mas ela é necessária. Eu não quero esse remédio, mas ele é necessário. Então eu tenho, é uma leitura obrigatória. Então a Bíblia, ela é uma leitura obrigatória. E se você for profissional, existem leituras para a sua profissão que você precisa, são necessárias. Então se você é um psicólogo e você não leu os psicólogos, você é frajuta. Você precisa saber Freud, Jung, Melanie Klein, etc. Porque você faz parte do seu mistério. Filosofia, história, o vademécum, né, para os advogados, né? O que é vademécum? É aquele que vai comigo, carrega debaixo do braço. O que a gente carrega debaixo? Agora está mais difícil por causa da Bíblia. A gente carrega debaixo do braço. Antigamente os crentes mais, não era Nutella, né? Os crentes mais, que da época a gente carregava debaixo do braço a Bíblia. Era o nosso vademécum. Ela vinha conosco. E voltava conosco. Então ela ficava sempre conosco. Então é uma coisa obrigatória. A Bíblia é o nosso vademécum, né? Que tem que estar sempre conosco. Outra, a 6, né? Não desista. Quando estamos tentando criar o hábito da leitura em crianças, quais as táticas que nós utilizamos, né? Primeira coisa que nós utilizamos as táticas quando a gente vai ensinar a leitura para a criança. Então vamos começar do começo. Ouvir. E como é que a criança, ela ouve? A bendita da repetição. Quem já teve criança pequena, sobrinho, etc., a bendita da galinha pintadinha na cabeça da gente, aquelas músicas repetindo, Xuxa para baixinhos, aqueles patinhos lá que se perdiam lá na montanha, que a gente queria que todos se perdessem, mas só se perdia um, para não voltar nunca mais. Repetia, aquilo repetia. Então, repetição. O hábito é uma repetição. Você vai repetindo até que aquilo se firme em você. Tá? Por isso, quando você vai ler os audiobooks, hoje você tem a... se você não gosta de ler, você ouve. Aí tem os audiobooks, você vai lá, pega o audiobook e vai escutar. Aí você dorme. Por que você dorme? Porque o cara que está lendo a história, ele não muda a entonação. Quando você vai contar a história para a criança, como é que você conta uma história para a criança? De forma... para fazer ela dormir? Não. Você, quando está contando, você muda o tom da tua voz. Quando é a vovozinha, quando são os porquinhos com outra voz, o lobo fala mais grosso. Você vai mudando, porque você são outros personagens. Aí você vai ler um audiobook, é chato demais, porque é uma voz, a mesma voz monótona. Ele não muda quando é masculino ou feminino, ou quando acontece uma surpresa, ou quando acontece alguma coisa, não muda. E você também acaba não querendo mais ler aqueles audiobooks, porque eles não foram feitos para você gostar daquilo. É uma coisa monótona. Então, é aconselhável você pegar aquelas em que a pessoa que está lendo, ela muda a voz em cada coisa que acontece. É muito mais interessante. Aquilo vai te prender um pouquinho mais do que se for aquele Cid Moreira. Ele já começa lá em cima, então é uma coisa chatérrima, né?
Então, assim, acho que o embrião, agora vou falar a minha idade, né? O embrião do audiobook era aqueles que os coloridos, substâncias que acompanhavam a revistinha. Ali você vê, você conseguia identificar quem eram os três porquinhos, quem era o chapéuzinho vermelho e assim.
Já vinha com o livrinho, né?
Ali foi onde nasceu o audiobook ali, né?
É uma tentativa de fazer ouvir, né? A pessoa ouvir aquilo. Só que vinha com livrinho,
sim,
com as colorido com as imagens, né?
Isso
era uma coisa. Como era para criança, então tinha que ter as imagens, porque sem imagem, criança não consegue, não começa a ler sem imagem, né? E tem muitos que não estão parados na imagem hoje, né? Se não tiver figurinha, não lê. Então, os primeiros livros. Dois, qual, o segundo ponto, os primeiros livros da infância. Então eles tinham gravuras para manter o interesse. Aqueles desenhos preenchiam as lacunas do que eles não conheciam, tá? Então, faltava vivência, visão de mundo, abstração, etc. Então você tem que ter essa capacidade de sair do lugar em que você está e entrar naquela história, né? É isso que a gente chama de abstração, você se abstrair. É sair daqui, esquecer um pouquinho que você está aqui e entrar naquela história que você está lendo. Se transportar para lá. Se você não conseguir fazer isso, também fica chata a leitura. Se você não tiver a capacidade de estar ali, do lado de Moisés, quando ele abriu o Mar Vermelho, e ver na sua cabeça aquela imagem, vai ficar chato. Não vai ser 3D, vai ser só 2D, né? É mais chato, né? Então, capacidade de abstração. Segundo, terceiro, né? Primeiro começava com histórias curtas, né? Para depois você vai alcançando histórias mais completas, mais complexas. Então você vai do simples para o complicado. Nunca vá do complicado para o simples que você não vai dar certo, né? Então, sempre do simples para o mais complicado. E por isso que quando a gente era criança tinha aqueles livrinhos dos contos dos irmãos Grimm, que tinha toda a história, né, dos contos, e tinha os desenhos das páginas. Você ia virando, aí tinha cada página, tinha o desenho de cada conto. Que aquilo te fazia, como também era uma coisa fantástica, você também. A criança não tinha ideia do que era o fundo, uma sereia no fundo do mar. Na cabeça dela, ou era uma menina ou era um peixe. Agora as duas coisas juntas, ela não conseguia juntar. Então ela vendo a figurinha, opa, é esse ser aí, agora eu posso fazer ela se movimentar na minha cabeça. Eu posso ver ela nadando no mar na minha cabeça, porque eu já fiz a conexão. Então precisa dessas conexões, né? Conclusão. Você vai reconhecer os gatilhos que podem te sabotar. Então, presta atenção naquilo que está te atrapalhando quando você lê. Quando você lê, vai, pega um livro, vou ler esse livro. Aí você não consegue terminar. Por quê? Aí você vai ter que identificar o que é que está matando a tua leitura. Eu durmo quando leio, então mudo de horário. Eu não tenho compreensão do que eu estou lendo, preciso de ajuda. Preciso de um dicionário bíblico, preciso de uma outra literatura que explique. Então eu vou ler Efésios, aí tem os comentários dos autores que falam sobre Efésios. Vai mastigar para mim. Eu não tenho a compreensão do que está falando ali, total, mas os autores têm. Então você vai ler, a gente estava estudando Gálatas. Tem vários comentários de Gálatas. Os caras já mastigaram aquilo versículo por versículo, todos os termos do grego, etc. Tá tudo mastigadinho. Você chega lá, aquilo ali é uma festa. Porque você lendo só o livro sozinho, você fala, não entendi aqui, não entendi ali, não compreendi o que ele quis dizer, o que Paulo quis dizer. O próprio apóstolo Pedro falava que Paulo falava coisas muito elevadas que nem eles entendiam, nem os discípulos entendiam, nem os apóstolos. Então, nós também, mesma coisa, estamos no mesmo barco. Às vezes ele fala umas coisas que a gente não consegue entender. Aí você vai lá, opa, vou ter um dicionário bíblico, vou um comentário do autor tal, e você vai chegando até o conhecimento que ele quis dizer. Então, tem que ver o que está sabotando para você melhorar. Se você falhar, mesmo assim, continua. Errei, não deu certo dessa vez, não consegui ler o livro, ok, continua. Eu vou insistindo, que aquilo que parece difícil, você vai conquistando. Com o passar do tempo, você percebe que aquela dificuldade que você tinha lá atrás já não é mais a mesma. Aquela você já superou. Você vai dar de cara com uma outra, mas aquela você conseguiu passar. A insistência ela vai fazendo com que você pule obstáculos. Você vai pulando obstáculos, você vai conseguindo vencer esses obstáculos. Se você parar, você vai ter que voltar para o começo. Toda vez que eu parar um hábito, eu volto primeiro. Para formar o hábito tem que ter 66 dias. Eu paro no 60, no dia 60. Aí tu volta pro primeiro. Porque vai criar aquele hábito, você vai ter que começar tudo de novo. Faltava seis dias para aquele hábito enraizar na tua vida. Você parou? Vai ter que voltar lá para trás do primeiro. Começar tudo de novo. Então não desiste, insiste que você vai conseguir passar. Né? Comemore suas vitórias, a tal da lei das compensações. Quando você conseguir as metas que você estipulou e você falou, opa, consegui, comemore. Você lembra, foi difícil, mas eu consegui, aí vim até aqui, a próxima meta eu vou bater também. Então aquilo já é um incentivo para você conseguir a próxima. Tá? E busque ajuda profissional da Quarta do Saber. Né? É essencial, a gente tem um grupo aqui, né? A gente já tem um grupo de estudo, de conhecimento, de leitura, então é o que a gente faz aqui sempre. Então você teve dúvida, opa, vamos tirar a dúvida. Se a gente puder tirar a dúvida e estamos em conjunto, não vá com a dúvida para casa. Não durma com a dúvida, mais uma semana. Você pode tirar essa dúvida junto com o grupo. Então esses são os conselhos, né? E serve para todo tipo de leitura, tanto para a leitura da Bíblia como qualquer livro. É um trabalho. Eu sempre disse para meus alunos, eu falava assim, eu pedi um trabalho, aí os alunos falavam assim, ah, professor, mas é difícil. Eu falei, é lógico, por isso chama trabalho. Se fosse fácil, era moleza de português, mas é trabalho de português. E, porque você, aquilo vai te dar, vai te fazer você se esforçar. Você vai ter que se esforçar para atingir um objetivo. Ninguém ganha nada de graça, né? Sem fazer um esforço. Você coloca uma meta e você quer chegar àquela meta e você fala assim, não, mas não vou fazer nada. Ela vai vir sozinha. Não vai. Você precisa colocar esforço naquilo que você deseja. E aí você vai atingir e aquilo vai se tornar um hábito natural e você vai gostar do que você está fazendo. É uma coisa que vai te dar prazer de ler, não uma obrigação. Porque obrigação é chato demais, né? Amém? Deu para entender, gente? Quer fazer alguma pergunta?